Pronto, se então se me permite, vamos dar início a esta reunião, começando por informações. E a primeira informação que tenho, tem a ver justamente com a senhora deputada Joana Lima. Senhora deputada Joana Lima fez o favor de informar esta comissão que não tinha disponibilidade para almoçar connosco no dia 17. E por via disso, eu ia sugerir à comissão e propor à comissão que o nosso almoço fosse antecipado para o dia 16. O almoço para o dia 16. Não. Então, está dispensada, senhora deputada. Mas eu vou continuar no capítulo das... Não vou continuar no capítulo das informações. E a informação é o seguinte. Agora foi um bocadinho... Esta parte é um bocadinho... Era mais para levantar, melhorar aqui o sentido do humor. O que acontece é o seguinte. Eu tive a particularidade de... o cuidado, digamos assim, de transmitir aos serviços que devíamos agendar previamente o almoço de Natal. Porque sei que depois as agendas são complicadas. Fizemos ainda ontem, só que hoje tive a confirmação que no dia 17 o restaurante do Edifício Novo não tem disponibilidade para nos acolher, porque já tem muitos jantares, muitos almoços marcados, incluindo o do Presidente da Assembleia, e que a Joana Lima disse que não podia estar, porque, e esta parte era verdade, aquilo que eu estava a dizer, mas não era a verdade toda. A verdade é que não temos disponibilidade no Edifício Novo para nos acolher em almoço de Natal no dia 17. Por isso, eu pedi aos serviços e já fiz uma pré-reserva do restaurante para o dia 16. De todo modo, queria perguntar se estão disponíveis. A hora mantém-se, é a mesma hora. Há uma hora e depois tínhamos a reunião à... Vamos enviar o mesmo, mas de todo modo não o queria fazer sem pôr isto à vossa consideração. Às 15 temos comissão. Vimos de almoço. E se... Então vamos adiar um bocadinho a... Sim. Às 13 o almoço e 15h30 estão... Chegas. Então, querem passar o almoço para 1h30? Não tem problema. 3h30 o almoço. Sim. Muito bem. Pronto. Então nós vamos, com a vossa permissão, vamos fazer esta alteração. Vai haver o e-mail e vamos passar a nossa reunião, atrasá-la 30 minutos. Muito bem. Vamos passar ao ponto 2 da nossa ordem de trabalhos, que diz discussão e votação do parecer setorial, proposta de lei número 39, do Governo, que aprova as grandes opções para 2005-2029. Temos relator o Sr. Deputado António Mendonça Mendes. Vou só informar o Sr. Deputado que nós ontem mesmo, ou na terça-feira, decidimos que esta reunião ia ser breve. Não o quero condicionar na apresentação, quero apenas dar conta desta circunstância. Faça favor, Sr. Deputado, tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Penso que o facto do relatório já ter sido distribuído ajuda a que seja relativamente simples. Apenas chamar a atenção que a proposta de lei é a iniciativa do Governo, a iniciativa do Governo que é obrigatória por lei, que aprova dois instrumentos, as grandes opções e o quadro plurianual de despesas públicas. Nas grandes opções, no que diz respeito à Comissão de Agricultura e Pescas, dos 10 eixos prioritários, há dois eixos em que se enquadram as matérias relativas à agricultura e pescas, que é o eixo da criação de riqueza, ação da economia e aumento do valor acrescentado, em que em termos de objetivo estratégico para os setores primários há um objetivo fixado de aumento da produtividade e do valor acrescentado. No eixo prioritário 9 toda a ação enquadrada na estratégia Água que Une, que está assente em três áreas, de eficiência, resiliência e inteligência, e onde estão explicitadas as várias ações e programas que o Governo pretende executar. No que diz respeito à segunda dimensão, que é a dimensão do quadro plurianual das despesas públicas, chamar a atenção que o programa orçamental que é acompanhado por esta comissão, é o PO18, que é o da Agricultura e Pescas, e que tem, ao longo da programação de 4 anos, uma diminuição efetiva de teto de despesa autorizada de 1.000 milhões de euros, e penso que é importante que os senhores deputados tenham atenção a esta questão mais em particular. Há uma diminuição progressiva em todos os anos do teto de despesa pública máxima permitida neste programa e que, se tivermos em atenção que o ano zero de comparação é um ano de 2.400 milhões de euros, passa para 1.300 milhões de euros no fim do ciclo e acho que isto é relevante. Concluindo, em termos de pareceres, o parecer obrigatório é o parecer do Conselho Económico e Social, que foi recebido. O parecer do Conselho Económico e Social, no que diz respeito a estes dois eixos que se relacionam mais com a agricultura e pescas, tem duas conclusões. A primeira, no que diz respeito ao eixo prioritário 3, o SES considera que o eixo não é tratado nas grandes opções com a importância que o tema justifica. Não é inédito dizer isto, dizem isto todos os anos, independentemente de quem seja o governo a propor. E no eixo prioritário 9, respeitante à água que une, aquilo que é a conclusão expressa é que o impacto dependerá da forma como for implementado e articulado com as restantes estratégias dos setores. No âmbito da consulta pública, participaram as regiões autónomas, o Governo Regional dos Açores e as Assembleias Legislativas Regionais dos Açores e da Madeira. Nenhum dos parceiros tem qualquer matéria substantiva que interesse. Em termos de conclusões, a presente iniciativa aprova as grandes opções para 25-29 e o quadro plurianual de despesas públicas. Em segundo lugar, as matérias objeto de acompanhamento da 7ª Comissão estão expressas nos eixos prioritários 3 e eixos prioritários 9. 3, o quadro plurianual evidencia uma redução do teto de despesa autorizada ao longo de todo o horizonte 25-29. 4, penso que a Comissão está em condições de dar parecer no sentido de que a iniciativa legislativa cumpre as condições regimentais para a tramitação subsequente. É isso, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ia perguntar aos senhores deputados se querem usar da palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O Grupo Parlamentar do PSD quer, naturalmente, cumprimentar o Sr. Deputado António Mendonça Mendes pelo trabalho que teve. Aliás, estamos habituados a que o Sr. Deputado faça relatórios de muita qualidade nesta casa e, portanto, este é mais um, de facto, que reflete aquilo que é a realidade dos números, naquilo que é disponibilizado, nestas grandes opções e, portanto, a única coisa que, e na sequência também daquilo que o Sr. Deputado disse e que é importante também aqui referir, é que as conclusões refletem efetivamente o que consta das grandes opções, mas não podemos ignorar que se tratam de projeções para anos cujo orçamento ainda nem existe e não podemos ignorar também que essa redução que foi evidenciada de 1.000 milhões de euros não reflete naturalmente aquilo que vai ser uma nova realidade, que é a nova PAC a partir de 27 e, portanto, certamente que esta redução desta grandeza de valores tem que ver com esta circunstância, que é por todos conhecida, e que certamente quando a nova PAC estiver definida e quando entrar em vigor, vai certamente suprir e muito aquilo que são as necessidades da agricultura portuguesa. Mais uma vez, Sr. Deputado, muito obrigado e naturalmente que concordamos com o teor destas conclusões. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Paulo Graça, do Partido Chega. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhores deputados, também agradecer ao Sr. Deputado António Mendonça Mendes a forma sucinta, até como explanou todo o relatório, e também faço fé nas palavras acabadas, por exemplo, também por Sr. Deputado. Esperemos bem que a próxima PAC venha então solucionar algumas destas reduções que aqui foram faladas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Filipe Sousa, não sei se quer usar a palavra. Não é obrigado, não é obrigatório.
Muito obrigado, Sr. Presidente, obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Para concordar com o relatório apresentado pelo Sr. Deputado, e dizer, acima de tudo, e reconhecer uma vez mais, contrariando a minha ideia que tinha dos trabalhos parlamentares, efetivamente as comissões trabalham, e é um trabalho sério executado por todos os partidos, isso é importante para mim em particular, ainda novo nestas andanças, mas a experiência tem sido muito importante. Já fiz parte também da elaboração de alguns relatórios, é uma tarefa que não é fácil, para mim em particular, mas quero enaltecer o trabalho técnico que é desenvolvido por estas comissões, que muitas das vezes não passa para o exterior. E as pessoas, aqueles que nos elegem, muitas das vezes estão aliados e afastados do trabalho sério que todos os partidos desenvolvem nas respectivas comissões especializadas. Por isso, agradecer este relatório, mais um, entre muitos, que certamente vão ser produzidos ao longo desta legislatura. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E terminada que está a fase da discussão, ia colocar a votação o relatório. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sr. Deputado, e parabéns pela sua iniciativa. Já agora, vamos passar ao ponto 3 da ordem de trabalhos, da ordem do dia, desculpem. Outros. E nos outros, queria dar conhecimento de que, na sequência da reunião que tivemos na passada terça-feira, estamos a prever, no dia 17, reunir, e porque depois não estamos cá para a semana, no dia 7, temos uma reunião para, digamos assim, extraordinária, às 10 horas, para fechar o tema do canil de Vila Nova de Foscoa. Nesse sentido, Vila Nova de Foscoa, no dia 17, às 10 horas, nesse sentido, está a coberto de dois requerimentos, um requerimento do PAN que não está cá e um requerimento do Chega que aqui está. E eu ia-vos propor que aprovássemos aqui a grelha de tempos para essa reunião. E, portanto, o que se propõe aqui é, na semelhança do que está estabilizado, é 5 minutos para os partidos que têm requerimentos, portanto, 5 minutos para o PAN e 5 minutos para o Chega, e depois vamos ouvir o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Foscoa, que terá 5 minutos, Presidente da Junta de Vila Nova de Foscoa, que terá 5 minutos, a representante do NIRA, Núcleo de Intervenção de Resgate Animal, 5 minutos. Representante das associações envolvidas no acolhimento de animais resgatados, designadamente a Associação Midas e do Santuário Animal de Vila Boa, 5 minutos. Depois, Diretora-Geral da DGAV, 5 minutos. Isto tudo prefaz um tempo de 35 minutos. E depois, seguidamente, temos uma ronda, a primeira ronda, em que não intervém nem o PAN, nem o Chega, porque já fizeram a apresentação do requerimento, 7 minutos para o PSD, 6 minutos para o Partido Socialista, 5 minutos para o IEL, 3 minutos para o LIVRE, 3 minutos para o PCP, 2 minutos para o CDS-PP, 2 minutos para o JPP, ou seja, dá um tempo final de 28 minutos a estas entidades. E depois, a resposta em bloco das entidades, 25 minutos, 5 minutos a cada entidade. Concordam com isto? Sr. Deputado João Paulo Graça, faz favor.
Sr. Presidente, só é um pouco estranho porque, sendo nós a apresentar, ter 5 minutos e depois não estarmos inseridos nessa primeira ronda, parece que ficámos um bocadinho prejudicados no tempo. Porque, repare-se que depois o próprio PS tem 6 minutos, acaba por ter um minuto a mais do que se nós não fôssemos já apresentar.
Entendo a proposta do Sr. Deputado, que faz algum sentido, não é aumentar no requerimento, é aumentar, ter depois das respostas, ou seja, porque assim, até podíamos deduzir Eu acho que, interpretando o que estão a dizer, até podíamos deduzir o tempo da apresentação do requerimento. Provavelmente não querem, não precisam de 5 minutos. Precisam depois é perguntar às pessoas que cabem sobre aquilo que não sei o quê. E faz algum sentido. E faz todo o sentido. E eu ia propor, então, reduzir. Eu ia reduzir aqui a apresentação do requerimento e incluí-los aqui, tal como incluí-los aqui. Acho que faz mais sentido isso. E para a apresentação do requerimento, 2, 3 minutos. Eu acho que 2 minutos...
É isso que eu ia dizer, 3 minutos?
Hã?
Basta, não, 2 minutos, basta, não é chega. 2 minutos, basta. Muito bem. Mas porquê? Ah, mas nós somos soberanos. Pronto, já percebi. Então, esta alteração foi uma alteração que foi efetuada na Conferência de Líderes. Mas eu penso que nós somos soberanos a alterar a nossa coisa. Epá, e no meu entendimento, não faz sentido que haja um partido que faz um requerimento. Apresenta o requerimento, vem as entidades e depois não pode confrontar as entidades. Portanto, eu proporia aqui então, ainda bem que discutimos isto, eu proporia aqui que a apresentação do requerimento fosse deduzida para 2 minutos. Epá, a apresentação de um requerimento chega, porque o requerimento já lá está. 2 minutos. E depois íamos incluir na primeira ronda os partidos proponentes com o mesmo tempo como se não tivesse requerimento. É com o tempo que tem, eu não sei quanto é o tempo.
6 minutos, costuma ter o mesmo peso.
Pronto, que seja.
E o PAN com 2.
Que seja. Concordam?
Chega com 6 e o PAN com 2.
É o que tem. Muito bem. Acho que sim. Por isso é que isto foi conferência de líderes, mas no meu entendimento foi mal. Não tiveram essa. Quer dizer, não faz sentido. Quem requer uma entidade para cá ouvir, para vir cá, a entidade vem cá, depois fala e depois esse partido não tem tempo para o questionar. Epá, não faz nenhum sentido.
E a segunda volta é 1 minuto a cada.
Ah, depois tem uma segunda ronda, que é 1 minuto a cada. E depois as entidades em bloco têm 15 minutos para responder, 3 minutos a cada entidade. Concordam com isso? Não, ouçam, se quiserem. Hoje os telemóveis permitem isto. Venham aqui fazer uma fotografia, se querem.
Nós
está bem?
Depois.
Mas mandamos. Vamos mandar. Pronto, então vamos fazer esta alteração. A apresentação do requerimento, 2 minutos para cada um dos partidos, para o PAN, até 2 minutos, não quer dizer que gastem 2 minutos. E na primeira ronda têm o tempo que tinham numa grelha normal. Concordam com isto? Pronto, então fica aprovada esta grelha e que é, agora, é para agora e para o futuro.
Para audições conjuntas.
Para audições conjuntas. Que é para não andar aqui porque amanhã pode ser outro partido e para que não haja...
Fica...
Exatamente. Pronto, e então, assim sendo, aprovada que está, nada mais tenho a propor, só faço aqui um apelo que quem não se inscreveu nas visitas... Como? Façam apenas um apelo para quem não se inscreveu, façam a favor de se inscrever.
Porque
já na visita já não?
Na visita já não.
Pronto. Sim, senhor. E então, nada mais...
Para o almoço vamos enviar para nova inscrição.
Para o almoço vamos enviar a alteração do de 16, de 17 para 16.
Mas tenham cuidado quando respondem os amigos. Para não responder a todos, porque achem a taxa a todos.
Respondam só para nós.
Só para nós.
Diga esse agora no mail que mandar, vai por aí. Solicitava-se até porque.
A resposta vai para todos. E enche a caixa de...
Não, responderam por si.
Muito bem.
Isso é uma
constante. Sim. É, já se. Muito bem. E então, nada mais havendo a tratar, está encerrada a reunião e se vai reunir.